Depois de 50 anos vacinando o gado contra a febre aftosa, o Paraná ficou livre dessa obrigação para o rebanho de bovinos e bubalinos. Agora, análises serão feitas para ver se não há uma nova manifestação viral. Em seguida, as equipes técnicas da Organização Mundial da Saúde Animal avaliam a condição do estado para que, em maio de 2021, o Paraná possa ser reconhecido como área livre de febre aftosa. Em um balanço sobre as ações feitas neste ano, o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, destaca que essa foi uma grande conquista dos produtores, das entidades e do governo do estado.
A estratégia que construímos ao longo de décadas deu certo, como a vigilância ativa e passiva, o nosso monitoramento, a capacitação que fizemos, a inclusão de novos profissionais no serviço de sanidade agropecuária, na DAPAR. Mas esse simples andar aí de suspender a vacinação já mostrou para o mundo uma cara mais bonita, uma cara não doente, e o mundo passa a olhar com outros olhos. Então, esse é um aspecto muito relevante da história da produção pecuária paranaense.
De acordo com o secretário, isso vinha travando investimentos importantes como o mega frigorífico da Frimesa em Assis-Chateaubriand, oeste do estado, a expansão do frigorífico da cooperativa Capal de Castro, nos Campos Gerais, e outros frigoríficos privados que tinham dificuldades em vender a carne para o mundo. Ele disse ainda que o Paraná é o estado que mais produz proteínas animais, como as carnes de porco, frango, boi e peixe, com mais de 5 milhões e 500 mil toneladas ao ano. Houve também uma evolução sustentada no curto prazo pela necessidade chinesa de importar alimentos, além de um crescimento da produção e do comércio de carne de suínos. Este ano também pode ser marcado pela retomada do Paraná, pela segunda posição no ranking nacional da produção de leite e por aderir ao esforço nacional de qualificação do produto. O ano se caracterizou também pela retomada da discussão sanitária da soja em relação ao fungo asiático que causa a ferrugem. Segundo o secretário da Agricultura, outra boa iniciativa foi a retomada da produção de uvas, sucos e vinhos no Paraná.
Nós temos aí grandes produções extensivas de soja, de milho, de feijão, etc. Mas nós estamos focando muito naquilo que possa oferecer mais densidade de renda. Então, assim, quanto mais a gente induzir de forma sustentável a produção de hortaliças, faz bem para o negócio de uma pequena propriedade. Visto que o censo divulgado em 2018 mostrou, assim, que nós continuamos mantendo, assim, uma grande parcela, a maior parte dos nossos agricultores caracterizados como agricultores familiares.
O secretário lembrou de um programa de revitalização da cultura de uva e de vinho lançado para elevar a produção de qualidade no Paraná. Também foi lançado o programa de irrigação e está previsto o projeto Banco do Agricultor para baixar ainda mais o custo do dinheiro na pequena propriedade rural para os agricultores do Pronaf. Norberto Ortigara destacou os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo para que sejam formadas pequenas cooperativas apoiadas tecnicamente com gestores e agricultores capacitados. E foi editado um decreto regulamentando uma lei que vai exigir alimentação escolar orgânica até 2030. Uma das grandes preocupações dos agricultores é com a energia elétrica e o secretário lembrou que o Paraná se torna trifásico para levar energia de qualidade ao meio rural paranaense. Outro planejamento lembrado pelo secretário é para a expansão de 30% a 40% da produção atual pelo apoio ao pequeno agricultor de município com baixo índice de desenvolvimento humano e o incentivo da produção de peixe.
Quanto mais qualificado for o processo, quanto mais vertical, quanto mais agregado, maior segurança tem o piscicultor. Nós estamos aumentando o nosso esforço para, além do tradicional investimento feito lá pelas cooperativas do Oeste, como a Cevale, como a Copacol, mas também na costa do Paranapanema, na divisa com São Paulo, dois novos frigoríficos sendo retomados, o esforço de Maripá, de Toledo, daquela região, várias frentes interessadas em ampliar, visto que o Paraná se tornou o principal produtor de tilápia do Brasil, né? E é um setor que cresce bastante e está se qualificando, mais uma oportunidade comercial para os paranaenses.
O Paraná sofreu neste ano com um estresse grande no clima, que fez o produtor perder soja e muito milho por falta de chuvas. Também teve uma geada severa que pegou parte do trigo, período seguido novamente por uma seca muito grande. Com isso, o Paraná deixou de produzir acima de 36 milhões de toneladas de grãos. Para este próximo ano, o secretário disse que por conta do ajuste fiscal, o Paraná tem condições técnicas e econômicas de contratar empréstimos bancários para fazer frente aos investimentos equipamentos no meio rural, já autorizados pela Assembleia Legislativa e contratados. Parte dos recursos são destinados ao saneamento em comunidades rurais. Repórter Priscila Paganotto.